diferenças entre candidatos e eleitores. O Ministério Público Federal abriu uma notícia de fato para investigar os relatos de uma discussão entre o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e um grupo de manifestantes indígenas do Vale do Itajaí. O caso aconteceu em 8 de julho, durante uma visita do chefe do executivo à barragem local. A construção está em obras e fica dentro do território tradicional do povo Xokleng. Na ocasião, ele chegou a se dirigir a um grupo de manifestantes com palavrões. No horário de Brasília, 6:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e dois.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung, ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quinta-feira, 16 de julho de 2026.
O novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil começará a ser cobrado na próxima quarta-feira, dia 22.
O anúncio foi feito no início desta madrugada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos.
A nova sobretaxa já foi publicada no Federal Register, o diário oficial do governo americano.
A investigação, baseada na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, concluiu que o Brasil adota práticas comerciais desleais em 6 áreas.
O governo Trump acusa o Brasil de prejudicar as empresas americanas por meio do PIX, barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falhas no combate ao desmatamento e pirataria.
Durante um ano, o governo brasileiro fez várias reuniões com representantes americanos, incluindo encontros nas últimas semanas, mas não conseguiu reverter a aplicação das tarifas.
Agora são 6:04.
Apesar do alcance do tarifaço, os principais produtos da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos ficaram fora da nova cobrança.
O relatório final norte-americano trouxe uma lista ampliada de exceções para evitar o descontrole da inflação dentro dos Estados Unidos.
Ficam formalmente livres do tarifaço produtos estratégicos da pauta de exportações brasileira, como a carne bovina, café, celulose, petróleo bruto, gás natural, laranja e suco de laranja.
A lista, com 864 isenções no total, inclui também terras raras, ferro guza, mel orgânico, pescados e crustáceos.
Entre os principais produtos brasileiros que serão taxados estão etanol, máquinas agrícolas, vestuário, calçados, açúcar orgânico, manufaturados em geral e itens industriais processados.
Em nota, o governo do presidente Lula repudiou oficialmente a imposição das tarifas e classificou a medida unilateral de injusta e sem amparo nas regras multilaterais de comércio.
O Palácio do Planalto afirmou que o dia 15 de julho passará para a história diplomática das relações bilaterais como um marco lamentável.
A nota acrescenta que são descabidas as alegações contra o PIX e a regulação de plataformas digitais, bem como são absurdas as acusações sobre desmatamento.
O governo repetiu que o PIX é um patrimônio do país, referência internacional de infraestrutura pública digital, e não será negociado.
O Brasil avisou que vai adotar a lei de reciprocidade e entrar com recursos na Organização Mundial do Comércio.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, adiantou que o governo também vai adotar medidas para mitigar os efeitos do tarifaço nos setores afetados.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
O governo brasileiro também acusou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro de atuar nos bastidores a favor do tarifaço com fins eleitoreiros.
A nota cita o fato de o senador Flávio Bolsonaro ter enviado documentos à Casa Branca sugerindo que as negociações comerciais fossem adiadas para depois das eleições presidenciais de outubro.
O senador também participou de uma audiência pública no Escritório de Comércio dos Estados Unidos e reiterou a posição pelo adiamento das tarifas, alegando que a sobretaxa agora favorece o presidente Lula politicamente.
Ao comentar a imposição das tarifas nas redes sociais, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Lula não negociou de boa fé e colocou seu próprio ego acima da realização de um acordo.
O secretário de Estado americano também afirmou que o presidente do Brasil adotou políticas econômicas que são prejudiciais tanto para americanos quanto para brasileiros.
O Itamaraty lembra que fez mais de 30 reuniões com autoridades americanas desde o início do tarifaço original, em abril do ano passado.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, mais de 10 reuniões foram justamente com Marco Rubio e o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer.
Aqui no Brasil, representantes do setor industrial alertaram para os impactos do novo tarifaço.
A Confederação Nacional da Indústria destacou que a sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional em um cenário em que 20 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os Estados Unidos neste semestre.
Setores de calçados, móveis e máquinas devem buscar novos mercados para escoar a produção.
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais avalia que a medida imposta pelos Estados Unidos cria uma diferença relevante em relação a fornecedores de outros países que disputam os mesmos compradores.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo atribuiu responsabilidade ao governo brasileiro devido ao que chamou de ruídos diplomáticos desnecessários.
Durante as negociações, o setor empresarial brasileiro mandou mais de 300 manifestações ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, mas não adiantou.
Em entrevista à TV Globo, o economista Bruno Carasa disse que os setores mais afetados devem buscar novos mercados.
Então essa é uma medida muito ruim para as empresas brasileiras que fornecem para as empresas americanas, para o mercado americano, tanto aquelas que são filiais até mesmo de empresas americanas aqui que fazem produtos e vendem para suas matrizes nos Estados Unidos, como empresas aqui no Brasil que desenvolvem produtos específicos para o perfil do consumidor americano, como é o caso da indústria de máquinas e equipamentos, da indústria de móveis, da indústria de calçados. Então, essas empresas sofrem de uma maneira mais acentuada os impactos dessa sobretaxa. E aí, a saída para essas empresas é buscar novos mercados, já que o governo americano está fechando cada vez mais, protegendo cada vez mais o mercado deles.
Agora são 6:09.
O senador Flávio Bolsonaro mudou o discurso em relação à foto em que aparece ao lado do capanga do banqueiro Daniel Vorcaro.
A foto do pré-candidato do PL com Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, foi publicada pelo portal de notícias ICL.
Apontado pela Polícia Federal como chefe de uma milícia privada ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, Sicário morreu sob custódia da Polícia Federal em março de 2026 em Belo Horizonte, após atentar contra a própria vida na prisão.
Segundo o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte que pediu sigilo e teria sido capturada em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Na foto, Flávio Bolsonaro aparece sem camisa.
Inicialmente, a assessoria do senador alegou que Flávio não conhece o homem na foto e levantou a hipótese de a imagem ser uma montagem gerada por inteligência artificial.
No entanto, análises técnicas preliminares do portal ICL indicaram que a imagem não foi manipulada por IA.
Mais tarde, em vídeo publicado nas redes sociais, o senador não contestou a imagem, mas justificou dizendo que tira fotos diariamente com dezenas de apoiadores desconhecidos.
Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de Sicário. Bom, eu não sei se é verdade, Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né?
Agora são 6h11.
Os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional têm 10 dias para prestar informações detalhadas ao STF sobre a indicação de emendas parlamentares.
A decisão do ministro Flávio Dino ocorre após suspeitas de que dirigentes partidários controlam cotas informais do orçamento da União.
O despacho do ministro foi motivado por uma entrevista recente de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, a Globo News.
Na ocasião, Valdemar afirmou que é função do presidente do partido influenciar e participar diretamente da divisão e da destinação das emendas das bancadas.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
Os presidentes de partido têm essa influência.
Função.
Mas igual o senhor tem no PL, eu queria só...
Lógico. Coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural do mundo é função do presidente. Se o presidente não faz isso, pode ir embora. Não vai fazer. Vai fazer o quê?
6h12.
Olha aí, Messi vai para o centro. Gol!
Milhares de argentinos saíram às ruas para festejar a classificação da seleção para a segunda final consecutiva da Copa do Mundo.
Com duas assistências de Messi, a Argentina fez 2-1 na Inglaterra e disputará o tetracampeonato contra a Espanha no domingo.
O time comandado por Lionel Scaloni perdia por 1-0 até os 40 do segundo tempo, quando o camisa 10 comandou a remontada.
Inesquecível com a Inglaterra. A verdade é que é incrível mesmo. Tudo que esse grupo vem fazendo, uma mostra a mais de caráter, de querer, de força, de coletividade. De futebol, claro, porque jogamos muito futebol. E com paciência. Enfim, é incrível como nós vimos fazendo tudo isso durante esse Mundial, como nós conseguimos fazer isso com o grupo. E estar mais uma vez numa final de uma Copa do Mundo. Seguimos muito felizes por tudo que está acontecendo.
Argentina e Espanha entram em campo às 16h de domingo, na disputa pelo título mundial.
No sábado, às 18h, Inglaterra e França disputam o terceiro lugar na Copa.
E na retomada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a Copa do Mundo, Botafogo enfrenta Santos no Engenhão. Vitória recebe Vasco no Barradão.
O Botafogo ocupa a 12ª posição na tabela com 22 pontos. E o Santos, a 15ª com 21.
O Vitória é o 13º com 22 pontos ganhos. E o Vasco está na zona de rebaixamento com 20 pontos ganhos.
A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta hoje os Estados Unidos às 22h em Chicago pela fase de grupo da Liga das Nações.
Ontem o Brasil venceu a França por 3-0 e voltou à zona de classificação do torneio.
Com 16 pontos ganhos, o Brasil ocupa o 7º lugar na tabela da competição, que é liderada pela seleção japonesa.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
6h15.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
6:16.
Uma mulher de 25 anos morreu na noite de segunda-feira, cerca de 8 horas após dar à luz no Hospital Regional de Samambaia. Maria Aparecida Galdino dos Santos havia sido internada no domingo com fortes dores e, segundo a família, pediu para que o parto fosse realizado por cesariana. Os parentes afirmam, no entanto, que a equipe médica optou por induzir um parto normal. A bebê, Helena, nasceu por volta do meio-dia, após horas de trabalho de parto. A recém-nascida, no entanto, ingeriu líquido durante o procedimento. Ela segue em observação na unidade. De acordo com a família, após o parto, Maria Aparecida sofreu uma hemorragia intensa. A equipe do hospital teria identificado posteriormente a permanência de parte da placenta no útero, fazendo duas raspagens para retirar o resíduo. Diante da gravidade do quadro, fizeram a retirada do útero para conter o sangramento. A paciente, porém, não resistiu e morreu por volta das 20 horas. A família aponta possíveis falhas na assistência e pede investigação do caso. Além da recém-nascida, a jovem deixa um filho de 9 anos. Segundo a avó de Maria Aparecida, que é mãe de criação dela, Maria Conceição Galdino, foram horas de sofrimento até que o parto fosse realizado.
E ela disse: "Oh, mamãe, eu estou tão cansada de botar força, eu não vou conseguir ganhar isso. Não vou conseguir ganhar minha bebê." Aí fui lá falar com eles lá. "Não, ela vai ganhar normal, é porque as dor dela tá espaçosa. A gente vai dar, vou colocar remédio no soro dela e só injetando." Aí quando veio uma dor muito forte, ela disse: "Oh, mãe, deixa eu me segurar." Aí quando ela deu aquele coisa, aí a bichinha, a bebê, botou a cabeça.
O caso ocorre menos de uma semana após outra morte de gestante no mesmo hospital. Na sexta-feira, Maria Graciana Andrade Alves, de 36 anos, morreu durante o trabalho de parto. Segundo a família, ela estava grávida de 41 semanas e teria informado a equipe médica que não tinha condições de passar por um parto normal. Ainda assim, o procedimento teria sido mantido por várias horas, com a cesariana sendo realizada apenas após sinais de sofrimento fetal. A bebê segue internada na UTI. A TV Globo, o superintendente regional de saúde da região de Samambaia, José Henrique de Alencar, disse que todos os protocolos da unidade de saúde foram revisados.
Assim que soube do caso, a gente abriu dois processos para investigar, para apurar os fatos. Tivemos já reunião com toda a equipe técnica, revisamos os protocolos, estamos em acompanhamento, porque assim, a gente tem que garantir a segurança da população e essa é a nossa função. Estamos aqui para isso. A gente lamenta muito pelas mortes, entendeu? A família pode ficar tranquila que nós estamos totalmente aqui solidários e assim, o que for preciso fazer, a gente está à disposição aqui como superintendência para poder acompanhar o caso e entrar com rigor técnico.
Diante da repercussão dos dois casos, a Secretaria de Saúde informou em nota que determinou a apuração imediata das circunstâncias das mortes no Hospital Regional de Samambaia. A pasta afirmou ainda que as ocorrências envolvendo as gestantes exigem investigação rigorosa e célere. Disse que não é conivente com eventuais falhas e garantiu que, se houver responsabilidades, os envolvidos serão penalizados administrativa, disciplinar e legalmente. A Polícia Civil também investiga a morte de Maria Graciana. Reportagem Igor Cardim.
Jornal da CBN.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Antônio Ailton da Silva, de 43 anos, foi condenado nesta terça-feira pelo Tribunal do Júri a mais de 29 anos de prisão pelo feminicídio contra a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão, de 49 anos. O caso ocorreu em fevereiro de 2025, no Cruzeiro. O réu contratou verbalmente uma corrida com Ana Rosa, que trabalhava como motorista de aplicativo há 5 anos. Antônio afirmou que a viagem seria para Valparaíso de Goiás, com pagamento via Pix. Dentro do veículo, no entanto, o homem atacou a vítima com uma tentativa de estrangulamento. Ana conseguiu se desvencilhar do ataque e tentou pedir socorro, porém, Antônio assumiu a direção do carro e desferiu golpes de faca contra ela. Testemunhas relataram ter visto a vítima com sangramento intenso no peito tentando buscar ajuda. A causa da morte foi traumatismo torácico, com perfurações na artéria aorta e no pulmão. Menos de 24 horas antes do crime, o réu já havia praticado uma tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, Maria Custódia. Para o viúvo de Ana Rosa, Max Alexandrino, apesar da condenação, o sentimento da família é de revolta.
A sentença, a gente não fica satisfeito, né? Pelo crime que cometeu, eu acho que deveria ter pego mais. Mas é uma coisa técnica. O juiz faz o que pode, né? As leis do Brasil, infelizmente, são essas. E daqui a pouco ele tá, através do regime de progressão, ele tá na rua de novo, pra, sei lá, fazer o que fez de novo. O sentimento é um pouco de revolta. A gente recebeu, pelo menos foi feita alguma coisa, né? Se a justiça é essa, pelo menos foi feita.
Para o advogado especialista em direito penal e da mulher, Marcos Guzmão, a resposta do judiciário ao caso é importante, mas ainda é preciso tornar o sistema de proteção às mulheres mais efetivo.
Então, é preciso pensar sobre uma forma mais efetiva de integrar o sistema, assim como manda a Lei Maria da Penha, que é o nosso sistema legal atual quanto a isso. Mas nós precisamos de muitas evoluções do ponto de vista da integração, do ponto de vista da tecnologia. Precisamos ainda de uma maior capacitação, né? A capacitação frequente, ela é um dos grandes segredos para que nós possamos conseguir efetividade de medidas, conseguir efetividade de situações que possam ser mais proveitosas, mais positivas no sentido do enfrentamento da violência contra a mulher.
Ana Rosa deixou 2 filhos, sendo um deles um adolescente de 13 anos que apresentou sequelas emocionais graves, tornando-se recluso após a perda da mãe. Ela também tinha uma neta que nasceu meses após o crime e não chegou a conhecê-la. Reportagem Marina Dantas.
A Justiça do Distrito Federal condenou o iFood a indenizar em R$15 mil um porteiro agredido por um entregador no Sudoeste. Segundo a decisão, a agressão ocorreu em dezembro de 2025, quando o porteiro realizava o procedimento de identificação exigido pelo condomínio. Após a entrega, o motociclista retornou ao local e deu um chute no abdômen da vítima, que caiu no chão. O caso foi registrado por câmeras de segurança e em um boletim de ocorrência. Ao condenar a empresa, o juiz entendeu que a plataforma responde por riscos da atividade e que a exigência dos protocolos de segurança fazia parte das funções do porteiro. O magistrado fixou a indenização de R$15 mil por danos morais, mas ainda cabe recurso da decisão. Juliana Souza, para a CBN.
Bem-estar e movimento. com Eduardo Hauen.
Muito bom dia para você, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Marcelo, que é nosso ouvinte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandou uma mensagem para cá e ele faz uma boa pergunta aqui. Ele diz assim: às vezes eu fico desanimado, Eduardo Hauen, porque eu começo a treinar e demoro para ver resultado no espelho. A pergunta dele: o corpo melhora por dentro antes de aparecer por fora?
Bom dia, Marcelo. Milton, pergunta excelente, né? E a resposta para o Marcelo é, que vai animar muito o Marcelo, a resposta é sim, Marcelo. O corpo melhora muito por dentro antes de aparecer ali no espelho. Então vamos explicar isso, Milton e Cássia. Quando você começa a treinar ali, as primeiras mudanças acontecem em dias, em semanas, mas são invisíveis. Então a gente não pode desanimar. O coração ele fica mais eficiente, a frequência cardíaca na primeira semana já diminui, a sua capacidade do organismo ali de usar o oxigênio melhora rapidamente nas primeiras 2 a 3 semanas. Já dentro dos músculos, em apenas 3 dias a 1 semana, já aumenta ali os vasos sanguíneos e a produção de energia desses músculos, a capacidade oxidativa desse músculo. Agora, essas melhoras internas, elas são reais, são muito importantes para a nossa saúde, né? Como a função cardíaca já melhora, a função cardiovascular, o nosso metabolismo fica mais eficiente, a gente consegue diminuir o lactato durante o exercício, que é aquela parte que você, aqueles metabólicos que você produz ali durante o exercício, e os vasos sanguíneos estão melhores. Agora, para a gente olhar no espelho e ver mudanças, ou seja, o aumento do músculo, a gente perder gordura, melhorar aquela definição, isso leva muito mais tempo. Então, os estudos mostram, Milton, que essas mudanças na composição, a partir de 6 semanas a 3 meses de treino consistente que começa a aparecer. Então, o músculo aumenta em torno de 3 a 5% nesse período, a gordura diminui de 4 a 7% se acompanhado aí de uma mudança também na alimentação. Então, por que acontece isso, né? Primeiro, Milton, nosso corpo ele precisa otimizar o que já existe, né? Então ele vai pegar o que já tem, melhorar ali os sistemas, a eficiência dos sistemas que existem antes de construir uma nova estrutura, né? Como um músculo visível. Então ele prepara tudo, ele prepara nosso organismo inteiro antes para depois realmente mostrar ali o que a gente, que muitas pessoas começam a treinar só para ver o que aparece. Mas o mais importante é invisível, né? Que é essa melhora interna. Então é normal, Milton, todo mundo é assim, sabe? Primeiro a gente arruma a casa, prepara tudo para as mudanças que vão vir.
Depois que a gente passa por essas mudanças internas, que são as mais importantes, e começa a observar os resultados no corpo, tem áreas que demoram mais para trazer esse resultado. Por exemplo, região abdominal, que muita gente reclama que é uma barriga difícil de perder. Por que isso acontece?
Olha, Cássia, e varia aí com o sexo, varia com a idade, né? E principalmente para o estilo de vida, né? Pessoas mais estressantes, então que o cortisol, o estresse está mais alto, então a gente acaba acumulando a gordurinha nessa região. Então é muito comum ser a última coisa que ele vai ver melhorar. Então aquela barriguinha ali, a pessoa já emagrece, o rosto afina, e aquela região ali, principalmente da região abdominal, é a última ali que aparece. Então lembrando também que é a primeira que volta, né? Então se você já para o exercício, volta ali também, aquela última gordurinha que saiu vai ser a primeira que volta e é muito constitucional. Principalmente aquelas meninas que você já vê que são magras e tem aquele culote. Então é uma característica já individual e genética que acaba sendo o acúmulo, lugares mais difíceis de perder mesmo.
Valeu, muito obrigado, Eduardo Raul, e obrigado ao Marcelo, que mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Você pode mandar sua pergunta agora, a gente repassa aqui para o Eduardo Raul e ele responde no ar no Jornal da CBN. Um abraço, Raul, até mais.
Um abraço, bom dia a todos.
Até amanhã. 6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
quinta-feira, 16 de julho de 2026. O novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra produtos brasileiros começará a ser cobrado na próxima quarta-feira. O anúncio foi feito no início da madrugada de hoje pelo escritório do representante comercial americano. O governo Trump acusa o Brasil de prejudicar as empresas dos Estados Unidos por meio do PIX, barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falhas no combate ao desmatamento e pirataria. Apesar do alcance das sobretaxas, os principais produtos da pauta de exportação brasileira para o mercado americano ficaram fora da nova cobrança, como carne bovina, café, celulose, petróleo, gás natural, aeronaves civis, peças aeroespaciais, suco de laranja, terras raras, mel orgânico e pescados. Ao todo, são mais de 800 isenções. O senador Flávio Bolsonaro mudou o discurso em relação à foto em que aparece ao lado do capanga do banqueiro Daniel Vorcaro. A imagem do pré-candidato do PL com Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, foi publicada pelo portal de notícias ICL. Apontado pela Polícia Federal como chefe de uma milícia privada ligada ao dono do Banco Master, Sicário morreu sob custódia da Polícia Federal em março após atentar contra a própria vida na prisão. Inicialmente, a assessoria do senador alegou que Flávio não conhecia o homem da foto e levantou a hipótese de a imagem ser uma montagem gerada por inteligência artificial. Depois, em vídeo publicado nas redes sociais, o senador não contestou o material, mas justificou dizendo que tira fotos diariamente com dezenas de apoiadores desconhecidos pelas ruas. No horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Refletir para viver com Rosandro Klingey.
Você já parou para pensar por que no Brasil tudo precisa de cartório? Nasceu, cartório, casou, cartório novamente. Comprou um imóvel, lá vem o cartório de novo. Abriu uma empresa, você não escapa, cartório. Morreu e achou que estava livre? Aceite seu último registro de cartório. A vida inteira passada por um balcão que cobra muito, atende devagar e nunca explica por que custa o que custa. A explicação fácil é cultural. O brasileiro não confia no outro, então precisa de papel autenticado para tudo. Tem verdade aí. Mas tem outra camada que a explicação cultural convenientemente esconde. Cartório no Brasil é monopólio por delegação do Estado. As vagas são concurso público, mas quem passa vira titular de uma concessão vitalícia que pode ser passada para a família. O serviço é obrigatório por lei, o preço é tabelado pelo próprio setor e a concorrência é proibida. Não existe outro mercado no Brasil com esse nível de proteção institucional. O resultado é previsível. O Brasil tem mais cartórios do que hospitais públicos. As taxas cartorárias figuram entre as mais caras do mundo em proporção ao salário. Um simples reconhecimento de firma consome horas de trabalhador e fatia do salário mínimo. Essa situação gera mais que ineficiência, pois é fruto de um sistema desenhado para funcionar exatamente assim. Quem tem cartório não quer desburocratização, quer a fila. A fila é o negócio. A desconfiança do brasileiro alimenta o sistema. A herança colonial também, enquanto o cartório agradece e renova a tabela de preços
todo ano.
Esse é o Rosendo Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. Agora são 6h36.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Durante um século, o futebol conseguiu sobreviver sem cartões amarelos e vermelhos. Quando um jogador cometia uma falta grave, o árbitro o advertia verbalmente. Se a infração fosse ainda pior, mandava ele embora. O sistema funcionava razoavelmente bem, desde que o árbitro e o jogador falassem o mesmo idioma. O problema apareceu de forma ostensiva na Copa de 66 na Inglaterra. Nas quartas de final, a seleção inglesa e a seleção argentina disputavam em Wembley um jogo especialmente tenso. Aos 36 minutos, o árbitro alemão Rudolf Kreitlein decidiu expulsar o capitão argentino Antonio Ratín. O jogador, porém, não falava alemão nem inglês. Kreitlein não falava espanhol. Ratín alegou que não compreendia por que estava sendo expulso e se recusou a deixar o campo. Kreitlein diria depois que percebera ter sido insultado, abre aspas, pela maneira como o argentino olhou, fecha aspas, para ele. Começou então uma longa confusão. O jogo ficou interrompido, foi necessária a intervenção de cartolas e Ratín finalmente abandonou o gramado. O episódio chamou a atenção do inglês Ken Aston, responsável pelos árbitros da Copa. 4 anos antes, ele próprio havia dirigido Chile versus Itália, a célebre Batalha de Santiago, um jogo tão violento que a polícia chilena precisou entrar várias vezes em campo. Aston dizia que naquele dia não havia arbitrado uma partida de futebol, havia supervisionado manobras militares. Agora surgia outro problema: como criar uma linguagem disciplinar que pudesse ser compreendida na hora por qualquer nacionalidade? Pouco depois do jogo, enquanto dirigia pelas ruas de Londres, Aston parou diante de um semáforo. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Era tão simples que ninguém havia pensado nisso antes. Aston percebeu que as mesmas cores poderiam ser usadas no futebol. O amarelo serviria como advertência. O vermelho significaria que o jogador deveria deixar imediatamente o campo, sem discurso, sem intérpretes ou discussões. Segundo a história contada pelo próprio Aston, ao chegar em casa, ele explicou a ideia à sua esposa, Hilda, que desapareceu por alguns instantes e voltou com 2 pedaços de cartolina, um amarelo, o outro vermelho, cortados de maneira que coubessem no bolso da camisa do árbitro. Nasciam assim os cartões. O sistema foi utilizado pela primeira vez em uma Copa do Mundo no México em 1970. O soviético Kaki Asatiani tornou-se o primeiro jogador a receber um cartão amarelo na história das Copas. Mas o cartão vermelho não foi usado em 70. Precisou esperar 4 anos. A grande invenção permaneceu no bolso. Em 74, na Alemanha Ocidental, o chileno Carlos Casesli cometeu uma falta sobre Bert Vogts e recebeu o do árbitro turco, Doğan Babacan, o primeiro cartão vermelho mostrado na história das Copas. Ken Aston resolveu o problema dos idiomas. O da indignação dos jogadores com os cartões nunca terá solução.
Já que estamos aqui no futebol, e claro, pensando em Copa do Mundo, que os ouvintes querem saber, e aí, Cássia Godoy, você é a nossa última esperança aqui.
Como foi ontem? Fui mal, errei.
Errou?
É, eu tinha apostado na Inglaterra, para passar a Argentina. Quando veio a virada da Argentina...
Você estava indo bem até os 40.
Exatamente.
No segundo tempo ali, estava tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né? Porque a ameaça já vinha surgindo ao longo do tempo, né?
Realmente. A Inglaterra deu uma encostada ali, né? Ficou só na defesa e deu ruim. Agora, continuo na posição de número 3 do bolão, mas estou vendo o primeiro e o segundo colocados dispararem em relação à minha pontuação.
Bom, temos 2 jogos ainda pela frente para você... Encher a cartela e quem sabe conseguir chegar lá na frente. Estamos na sua torcida.
Obrigada.
Hoje, aliás, aqui no Jornal da CBN, propósito, já que estamos falando de Copa do Mundo e termos esta incrível final entre Espanha e Argentina no domingo, depois de uma vitória incrível da Argentina ontem, hoje nós vamos conversar também aqui no Jornal da CBN, além do Leonardo Dai, que está nos Estados Unidos, PVC, que está nos Estados Unidos, vamos conversar com o Jorge Igor, que é narrador do Grupo Globo, da GTV, para analisar esta final e esta Argentina, que quando você pensa que já era, está de volta, renasce em pleno jogo, e um Messi que é cada vez mais incrível aos 39 anos. 6h41.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Ministério Público do DF recomendou que as Secretarias de Saúde e Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e atraso para a organização da seleção dos servidores. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022, com a finalidade de realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Até o momento, no entanto, esse grupo não concluiu suas atividades. A demora, segundo o MP, prejudica a prestação dos serviços de saúde à população devido à desatualização do quadro de servidores, até mesmo porque a carência de profissionais atinge 17 especialidades como farmácia, farmacêutico bioquímico, terapia ocupacional, administração e outros. O órgão deu prazo de 10 dias úteis para que agora as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. O documento ainda fixa o prazo de 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá mais 90 dias para efetivar a abertura do concurso público. Após homologado, o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas devem ser convocados para suprir os cargos abertos. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Da CBN.
O GDF sancionou a lei que estabelece novas regras para o protesto em cartório de dívidas de consumidores por empresas de serviços públicos, como Caesb e Neoenergia. A norma entra em vigor em 90 dias e determina que o protesto só poderá ocorrer após, no mínimo, 3 meses do prazo do pagamento da conta. Pela legislação, as concessionárias deverão oferecer alternativas, como parcelamento ou renegociação, antes de encaminhar a dívida ao cartório e comunicar oficialmente o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência, por e-mail, com confirmação de leitura, WhatsApp ou carta com aviso de recebimento. O protesto também fica suspenso quando houver contestação administrativa ou judicial sobre o débito. A lei ainda cria regras específicas para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico ou beneficiárias do BPC, para que o protesto seja feito apenas para dívidas superiores a um salário mínimo, com atraso superior a 6 meses e após oferta de parcelamento compatível com a renda. Em caso de descumprimento das regras, as empresas poderão ser multadas e obrigadas a arcar com os custos para retirar o protesto.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem para Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Além de acelerar processos, a tecnologia passou a acelerar a capacidade do negócio de se reinventar. Tudo depende da forma como ela foi construída. Saiba agora como uma plataforma digital transformou seu modelo de negócio em poucas semanas.
Mudar completamente o rumo de um negócio pode levar meses, ainda mais quando isso implica dar uma guinada ou pivotar um modelo de negócio. Na plataforma digital de moda, Mercado Único, a mudança aconteceu em poucas semanas. Contribuiu para isso o fato de a empresa não ter precisado reconstruir do zero a sua base tecnológica. Bruno Santana, cofundador e CTO, conta que a infraestrutura digital, desenvolvida inicialmente para atender o mercado de alimentos, foi reaproveitada na migração para a indústria fashion, onde a empresa atua hoje em dia.
No início de 2025, nós observamos algumas tendências dentro do mercado de fashion, de moda. Houve também algumas regulações na Europa quanto ao descarte de roupas de luxo. Então, nós ficamos atentos a esses assuntos e observamos que poderia haver mais oportunidades dentro do setor de fashion do que de alimentos. Então, nós comparamos os modelos, comparamos os mercados e decidimos totalmente com base em números e em tendências migrar totalmente a nossa tese, que antes era liquidação de estoque para o setor alimentos, para a liquidação de estoque de roupas.
A decisão se apoiou em dados. O desafio agora era transformar essa mudança do modelo de negócio em uma operação viável e que funcionasse rapidamente. Foi aí que a tecnologia fez toda a diferença.
A pivotagem em si foi uma decisão de negócio, mas a tecnologia teve um papel decisivo em torná-la viável tão rápido. Como construímos tudo de forma modular e 100% em nuvem desde o início, não precisamos começar do zero. E aproveitamos a infraestrutura, as integrações, os padrões e boas práticas de engenharia de software do produto anterior. Por isso, a virada levou semanas e não meses.
A exemplo do Mercado Único, a forma como empresas incorporam hoje a tecnologia na operação e principalmente na estratégia pode determinar no amanhã a agilidade do negócio. Lara Silber, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
O já esperado tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros saiu no finalzinho da noite de ontem, início da madrugada de hoje, e nós vamos falar sobre esse assunto do ponto de vista do direito internacional daqui a pouquinho, com Walter Fanganello Mairovich.
Debate
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e o Instituto Brasileiro de Equidiocultura realizaram um encontro com a Comissão Técnica para tratar de pautas estratégicas do setor que movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano. Com o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de 7 milhões de animais, foi destacada a necessidade de regulamentar a lei do passaporte equestre, essencial para dar mais segurança, controle e agilidade no transporte de equinos dentro e fora do país. Além disso, foram discutidas a integração entre entidades representativas e a oferta de vacinas para equinos, considerada abaixo da demanda do rebanho nacional, o que impacta o controle sanitário e a segurança da atividade.
Força do Campo. Uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
6h51.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
O Festival de Inverno Sesc DF 2026 vai reunir shows, atrações culturais e atividades gratuitas para toda a família nos dias 25 e 26 de julho no Parque da Cidade. O evento será realizado no estacionamento 11 e terá como destaques os shows de Baiana System, Cell e Amaro Freitas. A programação também inclui aulas de yoga ao pôr do sol, espetáculos infantis, contação de histórias, apresentações de Mambulengo, oficinas circenses, o Circo do Zé, planetário móvel e oficinas de gastronomia. No domingo, o público ainda poderá acompanhar o cortejo do Fest Clown, que sai às 10 da manhã no Parque Ana Lídia, em direção ao local do festival. A entrada é gratuita e a organização recomenda que os visitantes levem canga ou manta para aproveitar a programação ao ar livre. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a VEC.
Jornal da CBN.
6h55.
Conversa de primeira. Justiça e cidadania. Com Walter Fandaniello Mairovici.
Bom dia, Walter Fandaniello Mairovici.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. E boa jornada, Cássia.
Muito obrigada, Mairovici.
Enquanto
bom dia.
Estamos conversando aqui, vimos sua imagem também na tela para aqueles que podem nos acompanhar no YouTube, podem nos acompanhar lá no Globoplay nesse momento. E você estava lá com cachecol agora, arrumando o cachecol por causa do frio em São Paulo. Nesta manhã, e você que acordou cedinho, até com a surpresa da notícia, não surpresa, porque já era esperado, com a notícia do novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos, saiu como era esperado, o anúncio foi feito com as suas isenções e as exceções que estão no caminho, e um anúncio também do governo brasileiro de que deve aplicar a lei da reciprocidade. Qual a reflexão que nós devemos fazer aí do ponto de vista do direito comercial e do direito internacional?
Olha, Milton, em primeiro lugar, nós temos que ver um cenário internacional e ver a postura do presidente Donald Trump. Ele é um sujeito, ele é um, aspas, um jogador de pôquer que vive do blefe. Então, tem hora que ele pisa no freio, tem hora que ele dá cavalo de pau, ou seja, ele não mantém constância. Se a gente olhar o cenário internacional, Milton, Cássia, a gente vai ver o quê? Há menos de 48 horas, atenção, menos de 48 horas, ele recuou com relação a um outro, aspas, tarifaço, a cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. O que, que ele queria? Ele falou, olha, os Estados Unidos irão garantir a navegação comercial, a passagem pelo estreito com suas tropas, e nós vamos cobrar por essa proteção 20% com relação às mercadorias que vão por lá passar. E ele recuou com isso. Por quê? Por duas razões, e aqui não se trata bem de reciprocidade, mas de anúncio de reciprocidade. Quer a Arábia Saudita, quer os Emirados Árabes, por seus representantes, evidentemente, falaram o seguinte: olha, nós não começamos a guerra, nós não fomos avisados da guerra, e de repente, num cenário que nós fornecemos para o mundo inteiro de passagem comercial de petróleo, de gás, você vem com essa de 20% de pedágio, quando o próprio acordo feito com o Irã, aquele acordo preparatório, tá, estabelecia lá que no local haveria o quê? Haveria um controle por todos, inclusive com a presença norte-americana. Está no artigo 5º daquele memorando de intenções, Milton. Bom, e o que, que fez o Trump diante disso? Mas o que, que vocês vão fazer? Aí veio a resposta dos Emirados Árabes e dos sauditas no sentido de que nós vamos usar e nos preparar para uma via comercial alternativa. Nós vamos deixar o Mar Pérsico e vamos pelo Mar Vermelho, sair da Arábia Saudita pelo Mar Vermelho. Não vamos mais usar isso, vamos aproveitar o Golfo de Aden. Quer dizer, e aí o Trump se desesperou. Pôs o pé no breque e suspendeu a tal de o pagamento tarifário, o pagamento, aspas, alfandegário. Então, ele vai e vem. E a lei de reciprocidade é importante, ela é que nós temos no Brasil para nossa proteção, inclusive proteção na área econômica para a soberania nacional. O que ela tem, essa natureza dela? Onde ela tem apoio? Ela tem apoio no direito internacional, no direito dos povos, que o direito internacional público é o direito dos povos. Então, a lei de reciprocidade e, evidentemente, a Organização Mundial do Comércio, onde o Brasil deverá mostrar claramente que, na balança comercial, há 15 anos, quem ganha muito mais, mas muito mais, são os Estados Unidos. E o Trump, no particular, poderá dar um tiro no pé. Mas isso tudo revela, e não é da minha área, que a política está falando mais alto do que a lógica e do que os grandes acordos. Em cima disso também, Milton, teve agora o 14 de julho, a grande parada que a França promoveu e espantou todo mundo, com todo o apoio da Europa, apoio forte da Europa, e mais, desfilou